Caros colegas, cá estamos nós a prosseguir os nossos trabalhos desta tarde. A audição com o Sr. Ministro de Estado e Relações Estrangeiros. Aproveito para cumprimentar os Srs. Secretários de Estado que, entretanto, se juntaram aos nossos trabalhos. Os colegas estão na posse da grelha. Fizemos aqui uma pequena alteração. O Sr. Ministro fará a sua intervenção no início da segunda ronda e nós vamos, então, passar diretamente à primeira parte que tem a ver com os requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN. Não resisto aqui a dizer aos colegas, caros amigos, porque é que estes requerimentos não são subsumidos na própria, nos próprios audição regimental? O que é que há de tratar a audição regimental se os temas que nós consideramos de especial relevância são destacados e tratados separadamente? Fica esta dica para o futuro. Assim sendo, temos uma intervenção inicial que será do Bloco de Esquerda. Tem 8 minutos a senhora deputada Marisa Matias para proceder à apresentação do seu requerimento. Ora bem.
Espera aí que este é o aqui na parte.
Sra. Deputada Marisa Matias tem a palavra, faça favor, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mais uma vez agradecemos a presença aqui nesta comissão. Requeremos audição, na altura, com caráter de urgência, ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a propósito do navio com o pavilhão português que transportava explosivos para produção de armas em Israel. O contexto, muito rapidamente, tinha a ver com um navio cargueiro com pavilhão português, que foi impedido de entrar num dos portos da Namíbia pelo governo deste país por transportar explosivos RDX e teria Israel como destino final. Sabemos bem que o RDX é um dos principais componentes das bombas e mísseis israelitas e que tem estado a ser usado. E este navio, que era um navio alemão, Katrin, mas com pavilhão português, encontrava-se neste momento, já não se encontra, registado no Registro Internacional de Navios da Madeira. Houve várias declarações a este respeito, o Sr. Ministro fez várias declarações, aliás, a este respeito, interviu também no sentido da remoção do pavilhão português e, portanto, isso não temos dúvidas de que assim foi. De qualquer das formas, houve um período em que foi desvalorizada esta questão e, no nosso entender, não deveria ter sido desvalorizada de nenhuma forma. O genocídio continua a decorrer em Gaza, os navios ou que estejam registados com a bandeira portuguesa são sujeitos a todas as convenções internacionais que são ratificadas por Portugal, ou seja, as consequências que daí decorrem e, portanto, obviamente entendemos que era uma situação muito grave e continua a ser uma situação grave que não haja medidas mais amplas no sentido de impedir que sejam transportadas armas, explosivos, o que seja, para ajudar a uma guerra em que está a ser cometido um genocídio na Palestina e, portanto, entendemos, como é evidente, que Portugal deve fazer tudo para não ser cúmplice e não ser associado estes crimes de guerra que são cometidos na Palestina. Tendo sido resolvida a situação, esta parte específica da situação, há várias questões que continuam por resolver e, desde logo, ainda relacionadas com esta matéria do pavilhão português do navio Katrin, a primeira questão que se coloca é quais foram as consequências que foram retiradas daqui pelo governo português. Porque não se trata apenas, como disse, de remover ou de fazer contactos e colocar pressão no sentido de que o pavilhão português seja removido, é preciso retirar outras conclusões, nomeadamente, pergunto ao Sr. Ministro, se o Governo já fez ou se está a pensar fazer alterações no registro de navios da Madeira para excluir o uso do pavilhão em navios que estejam envolvidos em transporte de armas para Estados que são suspeitos de crimes de guerra, como é o caso de Israel. Também uma questão que está relacionada com esta é porque é que Portugal, tendo já suspendido a venda de armas a Israel, mantém a compra de material militar a empresas israelitas. Uma terceira questão é porque é que ainda não foi nada feito no que diz respeito, por exemplo, às entidades que no perímetro da administração pública continuam a contratar empresas que estão envolvidas em negócios em territórios ocupados e se o Governo está a pensar fazer alguma coisa a esse respeito. E num sentido ainda mais amplo, tendo em conta que o massacre do povo palestiniano não terminou, pode estar mais ausente mediaticamente, mas ele continua a existir, que há pessoas a ser condenadas à morte também por fome e por falta de outro tipo de apoio, e toda esta situação continua, se o Governo português já reconsiderou e se vai ou não fazer, como fez, por exemplo, a Irlanda, e associar-se à queixa da África do Sul, se vai ou não avançar para o reconhecimento do Estado palestiniano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixa lá ver se eu não cometo o erro de há bocado. E agora vai falar. Agora desta vez tem o Sr. Ministro a possibilidade de responder de imediato à Sra. Deputada interpelante. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito bem. Bom, muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Deixe-me dizer o seguinte, só precisar as circunstâncias, porque há aqui muita poeira que na altura foi agitada. A Namíbia aceitou que este navio lá fosse, revogou à última da hora. Deu autorização para... Só quando começou o barulho cá fora, a Namíbia é que resolveu revogar a sua autorização. Pronto. Esta é a primeira coisa que é preciso dizer, porque se ficou com a ideia de que a Namíbia tinha feito uma coisa extraordinária, não. A Namíbia, perante uma pressão... Pronto. Nós não tínhamos nenhum conhecimento deste barco. Assim que tivemos, começamos a fazer as nossas diligências. Atenção, que o material explosivo... Primeiro, o barco não ia para Israel. Ia para os portos de Bar... no Montenegro e Koper na Eslovénia. Era para aí que ia o barco. E ia com 50% desse material explosivo para a Eslováquia e a Polónia e os outros 50% para Israel. E havia aqui um problema que a parte do material explosivo é para ajuda à Ucrânia. E, portanto, isto punha questões. Bom, portanto, essa é a primeira coisa. Agora, tem toda a razão quando diz que Portugal, ao contrário de governos anteriores, que agora, enfim, o Partido Socialista aparece como... Bom, o Partido Socialista até o dia 1 de Abril não proibiu a exportação de armas para Israel e também não fez nada para reconhecer o Estado da Palestina, zero. Portanto, mudou de posição do dia 1 para o dia 2 de Abril, parece. Bom, portanto, isto é a primeira coisa. E, portanto, o que é preciso dizer aqui? E aqui, neste ponto muito concreto... O que aconteceu foi que nós fizemos todas as diligências. No dia 28 de setembro, a empresa dona do barco disse que estava disposta para retirar o pavilhão português. Pronto, assim foi. A partir desse momento, qualquer responsabilidade nossa, em termos jurídicos, estava exonerada. Embora nós tivéssemos alguma responsabilidade sobre o navio, já não tínhamos nenhuma responsabilidade sobre a carga do navio estar ou não estar a ajudar eventuais crimes ou eventuais violações do direito internacional humanitário em território de Gaza. Portanto, isso imediatamente nos pôs ao abrigo. E depois, tecnicamente, foi extremamente difícil fazer essa mudança de pavilhão. Demorou algum tempo que tinha que ser feito em alto mar. E, portanto, isto originou. Foi feito. Devo dizer que esta matéria foi... A empresa em causa, com o Estado português e, nomeadamente, com o registro na Madeira, se comportou absolutamente de boa fé desde o início, dizendo sempre onde estava, todas as diligências que estava a fazer, as dificuldades que tinha, mas sempre garantindo que nunca iria para porto algum, fosse ele qual fosse, sem mudar o pavilhão, de forma a que Portugal estivesse completamente tranquilo. E, portanto, nós estivemos sempre tranquilos. Também disse aí que eu fiz várias declarações, e eu fiz declarações conforme as informações que tinha. E uma coisa que me chocou muito foi, extremamente, a líder do Bloco de Esquerda, a dada altura, vir dizer que eu sou o barqueiro da morte ou do genocídio, quer dizer, isto são coisas, sinceramente, só mesmo pessoas que não têm, digamos, que fazem do combate político uma arma de arremesso absolutamente inaceitável, é que podem dizer coisas dessas. Porque, como eu digo, não vi até agora nenhum governo, a não ser o nosso, a proibir a exportação de armas para Israel. Houve um momento, em 2008 ou 2009, em que houve uma decisão única nesse sentido, mas não uma proibição. Pronto. E, portanto, tudo se resolveu desta maneira. Repare que, enfim, isso aconteceu, está retirado o pavilhão, Portugal deixou de ter qualquer responsabilidade, já não tinha jurídica estrita, mas deixou de ter qualquer responsabilidade sobre o barco e pronto, agora não sei o que aconteceu ao barco, talvez os senhores o tenham seguido e saibam. Também era interessante ver isso, quer dizer, porque isso é uma coisa que é, do meu ponto de vista, relevante, é qual é o seu, qual é a decisão final disto. Há uma outra coisa que eu queria só dizer aqui, e que é muito importante, também do meu ponto de vista, que é esta. Esta matéria não é da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta matéria é da responsabilidade da Direção-Geral de Recursos Marítimos, que depende da Secretaria de Estado do Mar, que depende do Ministério da Economia. Foi-me sempre dirigida a minha pergunta e eu nunca fugi, porque nós temos uma política clara nestas matérias, não tenho nenhum problema, até porque sou Ministro de Estado, em dar a cara por decisões do Governo. Mas estas decisões são do Ministério da Economia, não são do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, queria só fazer esse ponto, porque podiam dirigir-se àquele Ministério que tinha capacidade para fazer isso e não a um que não tem essa capacidade. Mas, como eu disse, como viu, eu não fujo a nenhuma questão e, portanto, não deixei de tomar as dores do Governo e explicar aquilo tudo que fizemos. Quanto ao futuro, aquilo que lhe digo é que nós mantemos a nossa política. Isto significa, evidentemente, que nós não vamos juntar-nos nessa ação internacional. Portugal é um país que quer construir pontes, que está a favor do diálogo, está a favor da tentativa de descongelar, baixar, desanuviar é a palavra, as relações, porque nós estamos preocupados é com as pessoas que estão a morrer em Gaza. E algumas ações não servem nada, não tiram nada disso. O sofrimento em Gaza não diminui porque faz isto ou faz aquilo. O sofrimento em Gaza diminui se nós temos a trabalhar para que haja um cessar-fogo. Essa é que é a questão fundamental. E a tentar reconciliar as partes. Portanto, quanto à questão do Tribunal Internacional de Justiça, evidentemente que nós não nos vamos associar. E quanto à questão do reconhecimento da Palestina, como eu sempre disse, a nossa posição mantém-se a mesma. Enquanto nós acharmos que para o conflito é mais útil a posição em que nós nos encontramos, nós vamos mantê-la. Estamos sempre em contacto com os nossos parceiros internacionais e, portanto, não estamos aí minimamente, digamos, desligados daquilo que, pelo contrário, contribuímos para um diálogo com parceiros como a França, como o Reino Unido, como a Grécia, como a Dinamarca, como a Grécia, a Dinamarca, a Bélgica, o Luxemburgo. Portanto, estamos em contacto com todos esses países e estamos sempre a tentar fazer pontos. Esse é o nosso objetivo neste conflito. E, portanto, é essa a posição que nós vamos manter. E, portanto, aí não houve nenhum desenvolvimento, nem nenhum desenvolvimento se ligaria ao episódio deste barco. Portanto, sobre isso, nada há a dizer. É verdade, sim, que nós mantemos a proibição de exportação de armas para Israel, seja por via marítima, seja por via terrestre, seja por via aérea, isso nós mantemos. Agora, nós temos relações com o Estado de Israel, como temos relações, de resto, muito boas e muito profícuas com a autoridade palestiniana. Eu, aliás, recebi aqui a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Palestina, agora quando foi à Aliança das Civilizações. Estive a falar com ela há mais de 45 minutos. E ainda ontem, no Conselho de Negócios Estrangeiros, me bati fortemente por um reforço de apoio à autoridade palestiniana, no sentido justamente de adotar de meios que, assim que haja um desanuviamento e haja desagramento, um cessar-fogo, e se possa avançar para a solução dos dois Estados, que ela tenha condições em termos de capacitação institucional para, por exemplo, poder tomar o poder político, a condução do poder político justamente na faixa de casa. Portanto, é essa a posição do governo português, nada se alterou e nesta questão do navio, sinceramente, há uma coisa que eu sempre agradeci, foi o facto das organizações não-governamentais e eventualmente até o Bloco de Esquerda, o PCP, alertarem para esses factos. Isso acho que é útil, para nós é útil, nós não podemos saber tudo o que se passa a toda hora em todos os domínios e, portanto, essa ação da sociedade civil nós não a enjeitamos, mas depois, obviamente, que atuamos de acordo com aquelas que são as nossas regras políticas e, sinceramente, julgo que neste caso atuamos muito bem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir a intervenção do PAN, através da Sra. Deputada Inês Sousa Real, sobre uma seguinte matéria: esclarecimentos sobre a situação de familiares portugueses retidos na faixa de Gaza. Onde é que está a Sra. Deputada? Está ali.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Tem a palavra, faça favor.
Cumprimento também o Sr. Ministro, restantes membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados. Relativamente àquilo que possa ser o resgate de cidadãos portugueses ou de familiares de cidadãos portugueses na faixa de Gaza, nós sabemos o contexto humanitário que se vive na região, também sabemos os esforços que Portugal já fez no passado para precisamente trazer familiares portugueses para Portugal e queria começar por isso mesmo, Sr. Ministro. Relativamente àquilo que foi feito em março para proceder ao resgate humanitário de cerca de 140 pessoas que estavam sinalizadas como tendo ligações a Portugal. Continuamos a ter cidadãos que nos contactam dizendo que têm familiares nesta região e por isso mesmo gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito pelo Estado português para salvar não só os familiares de cidadãos que têm vindo a sinalizar estes casos, como também aquilo que possa ser a responsabilidade no apoio a quem ainda resida na região. Por outro lado, e tendo em conta os casos em concreto, falo nomeadamente uma da queixa de um cidadão, João Tomás Bossa, o que é que tem sido feito em termos de comunicação para perceber junto das autoridades, nomeadamente luxemburguesas, onde este reside, e das embaixadas, para perceber se existem ou não efetivamente familiares, como tem vindo a ser sinalizado ao longo de todo este tempo e das queixas sucessivas que nos chegam. Se de facto, quer na embaixada luxemburguesa, quer também nas demais embaixadas, o que é que está a ser feito para sinalizar eventuais pessoas que possam persistir na região. Depois, por outro lado, Sr. Ministro, aquilo que temos em termos de informação é que tem havido uma recusa por parte do Ministério em reunir quer com o próprio cidadão, quer com a família e gostaríamos de perceber se efetivamente se confirma esta situação ou não e porque é que o Governo português não resgatou então pelo menos 14 pessoas que estão sinalizadas como sendo familiares diretas de um cidadão português. Depois, por outro lado, e também no espaço de uma semana, logo após a primeira semana da invasão de Israel no Líbano, levaram a cabo duas missões de salvamento e evacuações de cerca de 60 portugueses e seus familiares, pelo menos 44 numa primeira missão e 16 numa segunda, mas em Gaza, em mais de um ano, a indicação que temos é que temos pelo menos 14 pessoas que permanecem e que não foram evacuadas. E nesse sentido, por que razão é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo a informação deste cidadão, deu como solução possível aos cidadãos portugueses que desesperam por ver a sua família e este reagrupamento, a pagar das suas pensas esta vinda e não houve aqui o maior esforço para esta reunião familiar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom, muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, deixe-me dizer o seguinte, portanto, o Estado português trata os cidadãos portugueses todos por igual e o critério que usa é um critério rigoroso e que é aquele que tem de usar. E o critério é que são, de facto, os familiares de portugueses que sejam familiares diretos, ascendentes ou descendentes de primeiro grau e cônjuges de cidadãos com nacionalidade portuguesa ou com residência legal em Portugal. E destes não há notícia, há sempre possibilidade de haver alguém perdido que não se tem, não há notícia de haver nenhum na faixa de Gaza neste momento, isto é, não há notícia. Refere-se a um caso a que eu já respondi aqui, eu fiquei extremamente surpreendido com este requerimento, porque eu já vim cá falar sobre o caso João Tomás Bossa. Bom, esse caso é o caso de um cidadão nacional que é casado com uma senhora que é palestiniana ou luxemburguesa. Bom, e o que esse senhor pretende, e ele já foi recebido mais do que uma vez até pelo Gabinete de Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ou pelo menos uma vez foi seguramente, portanto, já fez o seu contacto. O que esse senhor pretende é que se tragam os familiares da mulher dele. Neste momento ele já vai numa lista de 140, pessoas que não têm nenhuma ligação a Portugal. Portanto, não são familiares dele, são familiares da mulher dele. E são todos eles cidadãos palestinianos sem nenhuma ligação a Portugal. Repare, eu vou-lhe dizer o seguinte, eu compreendo o drama humano, porque todos nós gostaríamos de salvar toda a gente a todo lado. Mas a obrigação do Estado português, aqui quem tem esta obrigação, quando muito é o Estado luxemburguês, porque a senhora tem cidadania luxemburguesa. E o Estado luxemburguês nunca, não sei o que é que fez quanto a esse respeito, mas a nós nunca nos interpelou no sentido de fazermos algo. E nós também não teríamos condições de resgatar 140 pessoas que não têm ligação nenhuma a Portugal. Eu peço imensa desculpa, mas nós não podemos fazer isso. Como lhe digo, do ponto de vista humano, como ser humano que sou, e todos nós, adoraríamos e gostaríamos imenso de podermos ir salvar toda a gente que está em situações de conflito, independentemente da sua nacionalidade. Mas o Estado tem determinados meios, e são esses os meios que tem, e tem regras que, de resto, são as regras seguidas por todos os Estados que estão ao nosso lado. Portanto, aqui, sinceramente, eu compreendo o drama humano da pessoa em causa, mas não compreendo que faça uma campanha deste tipo, quando conhece perfeitamente todos os contornos e conhece as dificuldades destas operações. Por exemplo, há uma coisa que as pessoas não têm noção, que não está agora aqui em causa, mas que vale a pena fazer pedagogia sobre isso. É que mesmo quando nós elegemos cidadãos nacionais ou familiares de cidadãos nacionais, que nós trouxemos muitos que não têm nacionalidade portuguesa, mas estão dentro do critério do ascendente, descendente, e portanto direto, ou cônjuges. E portanto trouxemos, ainda agora do Líbano também vieram, portanto, temos trazido esses nacionais. O que nós temos que perceber é que, a partir do momento em que nós trazemos essas pessoas, estas são as obrigações que nós temos em termos internacionais e são aquelas que nós estamos a cumprir. Evidentemente que se houver português ali. Mas, como eu dizia, há uma coisa que as pessoas não sabem, eu queria fazer pedagogia sobre isto. Tanto o Estado de Israel como o Estado do Egito podem vetar pessoas, mesmo que sejam nacionais nossas, e nós não os podemos trazer. Portanto, também é preciso ver isso, é que isto não é só, não basta nós querermos. É preciso depois, com o Estado, onde nós vamos ter, neste caso é na fronteira, não é? Da faixa de Gaza com os Montes Sinai, ou com o território do Sinai, que é preciso que estas duas, por um lado a autoridade que efetivamente domina a faixa de Gaza, que é Israel, e por outro lado a autoridade egípcia, que é aquela que tem que receber na fronteira, estejam de acordo. Portanto, isto é para se perceber que são operações extremamente delicadas, sempre preparadas com grande discrição. Porque elas têm riscos grandes, não apenas para os próprios que estão a ser resgatados, mas também para aqueles que estão a fazer essa operação. E, portanto, isto não é uma coisa que se faça, como eu digo, nós estamos sempre em estado de prontidão, porque temos de estar, e no Ministério dos Estrangeiros e também no Ministério da Defesa, que nos dá uma cooperação absolutamente extraordinária nesta matéria, mas, evidentemente, que nós não podemos fazer aqui. Portanto, aqui nós estamos a seguir os critérios. E se nós não seguirmos os critérios, a lista torna-se interminável. Porque todas as pessoas... Todas as pessoas, obviamente, conhecem até amigos, às vezes não são familiares, são amigos, são pessoas próximas que elas gostariam de ir lá buscar. Enfim, é um drama para quem tem que tomar essas decisões, é. Mas nós temos que ter um critério, sob pena de ser totalmente ingerível à ajuda humanitária e de estarmos a atuar de uma forma que quer os nossos parceiros, que muitas vezes nos ajudam nestas situações, quer os Estados que têm o controle de facto da situação, depois podem não vir a ceder a isso. Portanto, nós temos que fazer, justamente para podermos usar, quando estão em casa cidadãos portugueses ou os seus familiares, nós não podemos estar a usar este instrumento fora dessas circunstâncias, sob pena dele depois nos ser recusado quando nós tivermos mesmo necessidade. Portanto, nós temos que ter muito cuidado na utilização destes instrumentos, é isso que temos feito, e, sinceramente, essa é a doutrina que vimos sempre. Verdade seja dita que, olhando para o que foi o passado, e houve muitos exemplos de operações de resgate nos últimos anos, todas elas obedeceram estes critérios, e obedeceram estes critérios de uma forma, como eu digo, que está de acordo com aquilo que são as normas, ou os padrões, talvez seja melhor dizer assim, internacionais para este tipo de operações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora passar a palavra ao Partido Socialista e vamos usar da palavra dois deputados que decidiram dividir o tempo, o Sr. Deputado Paulo Pisco, o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, no conjunto de 8 minutos, pelo que cada um disparou de 4. O Sr. Deputado Paulo Pisco, um prolixo orador, vou pedir-lhe que se contenha por respeito ao seu colega e camarada. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Cumprimento também os colegas. Gostaria de começar por referir que o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda tem toda a sua pertinência, porque é necessário esclarecer a posição do Governo português, do Estado português, relativamente a uma matéria da maior sensibilidade, que tem a ver com uma guerra que está em curso, que inclusivamente levou à emissão de um mandato de captura internacional contra o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa de Israel, e que, portanto, tratando-se da possibilidade ou da existência de crimes de guerra em Gaza, é de todo necessário acautelar que navios transitem com armas ou com compostos, componentes que possam vir a ser utilizados como armas de guerra, ou barcos que possam atracar nos portos em Lisboa, não o façam, porque é uma forma também de cumprir o direito internacional. o direito internacional humanitário e depois, por outro lado, também o Tratado sobre o Comércio de Armas, que proíbe que armas ou componentes que se destinem a conflitos possam ser viabilizados no seu trânsito por um determinado país. E, portanto, aqui a questão que é essencial relativamente a esta questão era esclarecer qual é a posição do governo português relativamente às suas orientações quanto a navios que tenham um pavilhão português e transportem armas ou componentes que possam vir a ser utilizados, neste caso, na guerra que existe em Gaza contra o povo palestiniano, ou de navios que pretendam atracar em portos portugueses, também nas mesmas circunstâncias, com armas ou componentes que possam vir a ser utilizados. E isto por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o navio Catarina, da parte do governo português, mereceu algumas hesitações. O Sr. Ministro demorou algum tempo a tomar uma posição que fosse clara relativamente ao impedimento de esse barco com um pavilhão português poder transitar precisamente com o pavilhão português, mas também posteriormente porque houve um outro barco que veio a atracar em, creio que 9 e 10 de novembro, que veio a atracar no Porto em Lisboa e que se suspeita, eu digo suspeita porque na realidade não se sabe, mas a própria Amnistia Internacional tomou uma posição desta natureza com base no facto de poder haver material que se destinasse também à faixa de Gaza. Também o facto de haver outros portos que impediram que esse navio pudesse atracar é uma evidência de que havia nesse barco, nesse navio, algum material que pudesse ser suspeito. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe deixo é quais são as orientações do Governo sobre barcos com pavilhão português que transportem armas ou componentes que possam vir a ser utilizados na guerra em Gaza por Israel ou de navios que pretendam atracar em Portugal, em seja qual for o porto, também nas mesmas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro. Sr. Ministro, precipitei-me. Esqueci-me do Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, eu vou deixar-lhe duas questões relativamente ao requerimento apresentado pelo PAN. Evidentemente que qualquer pessoa sensível, digamos já ao que foi a intervenção do Sr. Ministro e os argumentos que traz a esta temática de resgate, digamos, de familiares de cidadãos nacionais no drama que se vive na faixa de Gaza e efetivamente, já aqui foi referido o nome do cidadão também João Tomás Bossa, que tem contactado, calculo que todos os grupos parlamentares desta Assembleia, como contactou também o Partido Socialista, e há, para além da compreensão e empatia que temos com todo o drama que vive, há duas questões que me parecem pertinentes. A primeira é que, não obstante a argumentação do Sr. Ministro, a sogra deste cidadão, de facto, foi trazida para Portugal o ano passado, está a fazer um ano. Eu, por acaso, não sei se não é exatamente hoje que faz um ano que a sogra terá chegado a Portugal e diz o cidadão que o avô, disparado, peço desculpa, o sogro está lá e que está inclusivamente com salvo-conduto e, portanto, questiona, e desse ponto de vista parece-me pertinente, se o critério que trouxe a sogra não pode ser o mesmo para trazer o sogro. Outra questão que também me parece pertinente, e dado o Sr. Ministro ter falado de a cidadã, portanto, a esposa deste cidadão nacional, ter nacionalidade palestiniana, mas também luxemburguesa, é que o João Tomás Bossa pergunta objetivamente que se a mulher prescindisse, digamos, da sua nacionalidade luxemburguesa, se passaria a enquadrar, digamos, um contexto diferente que pudesse, neste caso, o Estado português, passando ela, por casamento, a ser considerada também cidadã nacional, a ter um tratamento, neste caso, os seus familiares. É evidente que tudo isto, Sr. Ministro, se reveste das dificuldades, das sensibilidades de tudo o que aqui, de tudo o que nos transmitiu, não pôr em causa as próprias pessoas, não pôr em causa todos os que estão envolvidos, digamos, nestas missões, vamos chamar-lhes de resgate, mas também é verdade que, sendo humanos, sendo portugueses inclusivamente, e várias vezes o João Tomás Bossa faz referência a assistir desfazamentos, toca particularmente, e não acredito, não estou com isto a querer fazer aqui qualquer tipo de, digamos, ataque político, é mesmo por, como disse o Sr. Ministro, todos somos humanos, e reconhecermos aqui um drama humano muito grande. Finalizo só dizendo que o Sr. Ministro disse que este cidadão estará já em cerca de 140 familiares. Da informação que temos, são alguns cidadãos portugueses, portanto este cidadão concretamente fala em 20, pelo menos em todas as comunicações foi trocando com o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Eu começaria pela segunda pergunta, porque sinceramente ela foi cabalmente respondida. Não há mais nada a dizer. Se as pessoas não entendem aquilo que aqui foi explicado, eu não posso dizer mais nada, eu não tenho mais nada para lhe dizer. Há uma coisa em que nos congamos, temos imensa empatia pela situação, mas não cumpre os critérios, ponto final, e não vale a pena nós estarmos aqui a discutir. Bom, só gravei por acaso, e se quer que lhe diga, o sogro na altura não veio porque foi impedido de vir, e não por nós. Pronto, estava ali, veio e foi isso que aconteceu. Mas o Governo Socialista sabe isso melhor. É que é pena que o Sr. Deputado, que tem acesso à informação privilegiada, aliás, estava ao seu lado uma pessoa que conhece bem estes meandros, que é o Dr. José Luís Carneiro, não lhes tenha perguntado porque é que isso não aconteceu na altura. Porque é que o Partido Socialista não fez, o Governo do Partido Socialista não trouxe todas essas pessoas na altura? Porque também estavam a pedir na altura. Compreende? É uma coisa, sinceramente, que às vezes, é que isto vindo de outros partidos, até se compreende, partidos com responsabilidade de governo, existe sentido de Estado. E o Sr. Deputado sabe muito bem, porque com certeza que se informou cabalmente, sabe muito bem de todos os contornos desta história. E, portanto, sinceramente, eu não tenho mais nada a dizer. É que não tenho mesmo mais nada a dizer. Porque eu já exprimi a minha empatia pessoal, eu não posso fazer mais. E, portanto, neste caso, estes não são familiares que sejam elegíveis. E não há portugueses, que nós saibamos, pode sempre haver um português escondido num dos túneis, até preso, eventualmente impedido de sair, que se venha a descortinar. Não há. Portanto, não há. Até agora não há. Bom, e portanto, eu não posso, sinceramente, custa-me imenso, porque é realmente uma situação, põe-nos numa situação em como se nós fôssemos pessoas que somos, que não temos misericórdia. E que estamos aqui, que não queremos salvar toda a gente. É, sinceramente, eu peço-lhe que se ponha no meu lugar. E que assuma as responsabilidades. Isso é o que eu lhe peço. Porque, sinceramente, o que acho é que às vezes as pessoas vêm e realmente diz que não quer fazer política, mas é a sensação que dá. Sinceramente, porque uma pessoa que já esteve nos sapatos, um partido que já esteve nos sapatos do governo, tem a obrigação de perceber muito bem as coisas que aqui estão em causa e que há coisas que não se podem fazer. E pronto, e é mesmo isso. Enfim, sobre isto não tenho mais nada a dizer, até julgo que tudo o que tinha a dizer está dito, está explicado, portanto não vou responder, se me voltarem a perguntar, sinceramente não vou, a não ser que haja uma pergunta nova. Essa pergunta não tem, do meu ponto de vista, nenhuma novidade. Passando para o segundo ponto, Sr. Deputado Paulo Pisco, sinceramente, também não compreendo muito bem, há aí um ponto novo na pergunta, mas não compreendo muito bem a insistência neste assunto, porque eu já expliquei tudo. Pergunto-lhe também, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em março, que decisões tomou quanto à exportação de armas para Israel? Sabe? Talvez fosse, tenha condições de saber. Não, não é diferente, desculpe, peço desculpa. O senhor está a pedir-nos a nós aquilo que o seu governo, há 8 meses, foi incapaz de fazer, quando nós já fizemos. Certo. É que não é mesmo assim. É mesmo assim. E na altura a situação em Gaza já era muito preocupante. Em março, desculpa, em fevereiro e março já era. Em outubro, novembro não era. Mas em fevereiro e março já era. Portanto, esse é um ponto que, sinceramente, quer dizer, virem com lições de moral, sinceramente, pessoas que estiveram no governo durante 8 anos. É como a questão do reconhecimento. Estiveram 8 anos no governo, não reconheceram a Palestina. E agora, de repente, querem todos reconhecer a Palestina. Mas, por favor, essas mesmas pessoas que não a reconheceram durante 8 anos, que legitimidade têm para vir exigir esse reconhecimento agora? Esse é que é o ponto. Bom, segundo ponto, que é o ponto que também não é para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas, enfim, na minha função vicariante, farei responder-lhe-ei, que é o tal navio que não trazia armas. Esse navio, 9 dias antes de estar no Porto de Lisboa, esteve no Porto de Barcelona, no Porto de Valência, no Porto de Casablanca. E antes tinha estado num porto francês, num porto italiano. Não houve nenhuma objeção. Vá ver, veja bem, que esse navio que trazia imensa material para Portugal, e que não era material, é de todo o tipo, desde roupas, mantimentos, até material perigoso para a indústria química portuguesa, e que não trazia nenhum material militar que fosse para Israel, trazia 3 ou 4 componentes de avião, que até houve quem falsamente viesse dizer que estava na lista que o Ministério das Infraestruturas publicou, que vieram dizer que não estava na lista quando estava lá, e que ia para os Estados Unidos. Portanto, aí não havia nenhuma razão para impedir o acesso ao porto. Quer dizer, pois queria saber quem é que é responsável pelos prejuízos de contentores com carga que vinham para as empresas portuguesas trabalharem, quando não havia nenhuma suspeita, nenhum indício, nenhuma razão para achar que havia lá qualquer material de guerra. Portanto, sinceramente, não vejo nesse caso, que realmente aí sim é uma pergunta nova, nesse caso não vejo sinceramente o que é que nós íamos fazer. Nós não vamos proibir o acesso a navios só porque agora há um movimento que de repente diz que há isto e que há aquilo. Nós temos que o fazer com base em documentos. Temos a nosso crédito uma coisa: quando foi preciso tirar o pavilhão, nós fizemos que o pavilhão saísse. Pronto. Neste caso, não se punha essa questão, porque evidentemente não havia nenhum indício mínimo. Todos os portos o receberam, com exceção do Porto de Algeciras a dada altura, por razões que nós não sabemos quais são. Pronto, decidiu fazer isso. Mas o Porto, o mesmo Estado espanhol, que num dia recusou, claro que quando a carga aqui para Barcelona e que foi para Valência, há que receber a carga. Depois para Algeciras já não havia carga suficiente, porventura já ninguém quis receber. Pronto, não sei o que é que se passou. Só estou a dizer que o mesmo Estado, o único caso que há é um porto que recusou a entrada do barco, só um. Itália, França, Espanha, em 2 portos, Marrocos. E aqui diz-se isto, mas eu que saiba, Marrocos está a favor da Palestina e da faixa de Gaza. E o Estado espanhol, que recebeu em 2 portos, é um Estado que tem feito uma campanha muito, aliás, sempre articulada connosco, tem tido sempre o cuidado de nos envolver, de nos chamar a atenção para aquilo que estão a fazer e de dialogar connosco. Nomeadamente, os estrangeiros espanhol comigo fala todas as semanas e muitas vezes fala nas questões do conflito do Médio Oriente, muitas vezes não são essas, mas muitas vezes são. Mas que é conhecida a posição do Estado espanhol. Pode entrar em Barcelona, pode entrar em Valência, porque é que não havia de entrar em Lisboa? Esta é a minha questão. 8 dias antes. É a única questão que eu deixo aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Bruno Ventura, que dispõe igualmente 8 minutos. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Uma primeira palavra, recorrendo à última comunicação do Sr. Ministro, tem a ver com o sentido de Estado. Portanto, é bom termos na política externa portuguesa alguém que olha para este tipo de assuntos, não numa lógica de estimular qualquer tipo de audiência eleitoral, mas com sentido de Estado, na condução da política externa portuguesa. Porque não tomou decisões nem averiguações sobre este assunto que o Bloco de Esquerda nos trouxe, em frente às câmaras televisivas, fê-lo no recato, com discrição, e foi devido à ação do Governo que acabou por ser retirado o pavilhão do navio. O Sr. Ministro já referiu alguns dados, mas convém reforçar alguns esclarecimentos. Estamos a discutir sobre este requerimento do Bloco de Esquerda, um navio alemão com pavilhão português com registro temporário no Registro Nacional da Madeira. O navio não transportava armamento. O navio transportava material explosivo. O navio não ia atracar num porto israelita, ia atacar em dois portos no mar Adriático. O que nos leva a concluir que talvez o Bloco de Esquerda e agora o Partido Socialista, que se associou a este requerimento surpreendentemente, confie que o Sr. Ministro possa ter poderes de adivinhação. Repare, são largas centenas de navios que estão registados no Registro Internacional da Madeira. Não é possível o Ministro, que não tutela a área, saber à cabeça o que leva cada navio, qual o destino final. Atuou quando teve informação qual seria o destino final. Mas mesmo essa decisão política não é uma decisão leviana, porque dos três Estados a que correspondem a esse destino final, dois são simultaneamente membros da União Europeia e membros da NATO. E, portanto, e o Sr. Ministro julgo ter referido, parte desse material explosivo serviria à indústria para o combate na Ucrânia. Portanto, mesmo a própria decisão não é uma decisão leviana. Só pode ser leviana de quem olha para o sistema internacional entre os bons e os maus. Mas a verdadeira questão não tem a ver com o navio. Tem a ver aqui com uma forma como o Bloco de Esquerda e agora o Partido Socialista olha para a política externa e para a política internacional. Tem uma visão da realidade. Neste caso, no conflito de Médio Oriente, até acusa com uma determinada leviandade, tendo em conta o Estado que é, o tipo de população que representa, utiliza recorrentemente o termo genocídio, o que, quanto a mim, nós deveríamos ter alguma cautela quando o utilizamos, porque tem um peso muito significativo na história. Tem um peso muito significativo na história. E por essa razão eu vou... E depois, quando há alguém que não pensa como o Bloco de Esquerda, que não olha para a realidade como o Bloco de Esquerda, que olha para a política externa portuguesa, para este conflito, como um Estado que deve ter um papel de mediação, ou são genocidas ou são cúmplices de genocidas. Isto é que é a gravidade do assunto. Eu vou ler aqui alguns momentos do requerimento do Bloco de Esquerda, que comprovam o que estou a dizer, só para se perceber o complicado e quão ofensivo isto pode ser. Ora, vejamos. Esta inação e complacência pode fazer do Estado português cúmplice do genocídio em curso e cúmplice de crimes de guerra. Portanto, se o Sr. Ministro não pensar, não agir, não decidir conforme o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista agora quer, é cúmplice de genocídio. Isto é uma ofensa absolutamente deplorável. Uma outra citação. Pode constituir uma violação séria dos direitos humanos e das leis humanitárias internacionais, colocando a República Portuguesa, portanto, aqui já não é só o Sr. Ministro, é o Sr. Ministro do Estado Português, em risco de cumplicidade, nomeadamente com o crime de genocídio, como outros atentam contra as mais elementares direitos humanos. Só uma última nota sobre este assunto, para que saibamos, elogiando a atuação do Sr. Ministro. Não há nenhum quadro sancionatório ao abrigo da União Europeia ou do Conselho de Segurança da ONU que limite o transporte ou a venda de armas para Israel. O Sr. Ministro atuou com discrição e de boa fé. O que não nos parece é que sobre este conflito temos sempre esta perspectiva que ou fazem como nós fazemos ou são cúmplices de genocídio. Isto pode estimular qualquer audiência, mas não ajuda a resolver conflito nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para fazer as considerações que entender.
Sim, eu serei breve. Um ponto só para dizer aqui, que falou em hesitações, não sei que hesitações é que houve. Eu fiz uma declaração com base em Bruxelas sobre este assunto, com base na informação que já nos tinha enviado o armador, e depois enviou-nos ainda mais informação. Como eu disse, o proprietário alemão usou sempre toda a boa fé e mandou-nos primeiro uma informação e eu respondi com base nessa informação. E depois mandou-nos informação adicional, porque nós fizemos perguntas adicionais, e respondeu com base nisso. E o que respondeu foi Eslováquia, Polónia, Israel, 50% para os dois primeiros, 50% para o outro. Mas a carga vai ser toda descarregada nos dois portos do Adriático. Pronto, isto foi o que respondeu. Esta informação nem existia a primeira vez que eu falei, porque não existia o destino final, não estava ainda identificado. Não estava identificada a natureza das empresas quanto ao destino final. Pois veio-se a verificar que, nos três casos dos três países, as empresas eram empresas fabricantes de armamento. Portanto, isso veio-se a verificar só mais tarde. Portanto, a natureza das empresas. Portanto, a informação veio, digamos. Ela não veio de maneira nenhuma a conta-gotas, mas foi sendo dada, depois até foi dada ainda mais e mais pormenores, portanto, tudo isso foi perfeitamente alcançado e ponto final. Depois, há outra questão que eu vou dizer. Mesmo que, eu tenho, para não dizer que tenho quase a certeza, mas assim, diria que uma certeza muito forte de que mesmo que não se tivesse retirado o pavilhão, nunca o Estado português seria responsável por qualquer crime, apesar disto. Portanto, o nexo de causalidade nestas questões é extremamente complexo. Às vezes as pessoas falam politicamente no espaço público, mas não têm noção, ou parece que não têm noção, de quais são as exigências jurídicas. E, portanto, isso nem sequer se punha. Mesmo assim, eu estou de acordo que, tendo em conta aquela que foi a decisão que o Estado português tomou, através do governo atual, não do governo anterior, do governo atual, faria sentido retirar o pavilhão numa circunstância destas, uma vez que foram identificadas as empresas como empresas de armamento. Pronto. Mas isso não quer dizer que, se não tivesse sido retirado, que alguma vez nós pudéssemos ser acusados de complicidade. Tenho as maiores dúvidas, para não dizer que tenho a certeza, de que isso não aconteceria. E, portanto, estamos aqui a falar justamente de pressupostos jurídicos altamente complexos. Como é verdade também, por isso nós aguardamos as decisões dos tribunais internacionais pertinentes, a questão do genocídio é uma questão diferente da violação das leis internacionais humanitárias. E, portanto, tem que ser demonstrado juridicamente, tem critérios muito exigentes. Eu não estou a dizer que ele não possa ser demonstrado, não estou a dizer isso, porque a situação, de facto, em Gaza é catastrófica do ponto de vista humanitário, não há dúvidas sobre isso, e tem-se agravado imenso nos últimos 2 meses, e especialmente no norte de Gaza, mais do que no resto do território, e, portanto, enfim, não estou a fazer nenhum juízo jurídico sobre essa qualificação, estou só a dizer que, enfim, também aí se põem questões do ponto de vista jurídico. Portanto, queria deixar só esta nota. As coisas não são só porque alguém diz, de repente acontecem. Não é assim. E, portanto, é preciso ter cuidado nestas matérias e ter sentido de Estado e de responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra pelo Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, no que ao conflito israelo-árabe diz respeito, a tradição diplomática portuguesa tem sido de equilíbrio e de prudência. É a postura que melhor defende o interesse nacional. Assim, tem sido posição constante de Lisboa, independente de governos e declarações partidárias, a solução de 2 Estados. É também na justa medida em que a realidade permita ou venha a permitir a preferência do Chega. Com todas as dificuldades que se colocam a uma política de equilíbrio, Portugal tem sido sempre muito eficaz a geri-la. Ninguém em Israel terá esquecido a enorme importância que teve o nosso apoio logístico através da disponibilização da base das Lajes para o suprimento de armas na vitória israelita na guerra de Yom Kippur em 1973. Ao mesmo tempo, Portugal teve e tem uma relação amigável com a autoridade palestiniana e com o governo de Ramallah, o que evidentemente não é incompatível com um posicionamento muito firme ao lado de Israel contra o terrorismo islâmico e contra o Hamas. A capacidade de navegar nestas subtilezas prova a qualidade que a nossa diplomacia pode ter quando quer tê-la. É uma pena ver este governo, pela mão do Sr. Ministro, afastar-se tanto da estratégia estavelmente seguida por Portugal ao longo dos tempos. O caso que hoje aqui debatemos, o cargueiro de pavilhão português Catherine, é resultado da política de parcialidade e de ativismo que, na nossa opinião, o governo PSD-CDS decidiu seguir contra a nossa tradição diplomática, contra o nosso interesse e contra a nossa independência. Em vez de neutralidade, preferiu a imprudência de um passo tão grave e perturbador da nossa relação com Israel como um embargo ao fornecimento de armamentos. Quando o Estado hebreu travava uma luta e trava uma luta de sobrevivência contra o Irão e a sua constelação de próxis, a política de Portugal foi a de mover todos os esforços à sua disposição a ajudar para deixá-lo indefeso. É evidente que Portugal não retirará nenhum dividendo da política ideológica seguida pelo governo. Não ficaram nem ficarão fortalecidas as nossas relações com o Estado árabe ou muçulmano, pois que ninguém em Riad, ou no Cairo, ou em Rabat, virou as costas aos Estados Unidos pela sua aliança histórica com Israel, e ninguém o teria feito connosco se Lisboa se tivesse mantido fiel à sua política de sempre. As relações com Israel, pelo contrário, sofreram rude golpe. E porquê? Porque o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na nossa opinião, confundiu a política externa portuguesa com a política do comentariado e da opinião pública. Tudo isto é agravado por um outro e bem grande, na nossa opinião, mais uma vez, erro de avaliação do Governo. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros geriu a nossa política externa como se a pressão global sobre o governo israelita fosse durar para sempre. Contou com a vitória de Joe Biden e dos democratas nas recentes presidenciais americanas. Apostou claramente no cavalo errado. No novo contexto internacional, e que se materializará dentro de apenas um mês, a aliança israelo-americana ver-se-á reforçada e Portugal, tanto quanto outros Estados europeus que desenvolveram no último ano uma política objetivamente anti-israelita, ficarão isolados e contra a principal potência da NATO. Situação impensável para um país atlântico como o nosso e cuja estratégia externa deve privilegiar a concertação com os nossos aliados norte-americanos. O mau julgamento, mais uma vez, na nossa opinião, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ameaça causar sérios danos a Portugal. Frente a tudo isto, a pergunta que verdadeiramente importa colocar não é se o cargueiro catering transportava ou não transportava explosivos cujo destinatário final era Israel. O que importa saber, Sr. Ministro, é se o Governo tem prestado alguma atenção aos principais acontecimentos internacionais dos últimos meses, se compreende que acorrentou Portugal ao lado errado deste conflito e se já estará a considerar levantar este embargo que não faz qualquer sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diogo Pacheco Amorim. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, eu agradeço imenso a sua reflexão, porque ela deixa a minha consciência tranquila. Quando o Bloco de Esquerda acha que nós somos cúmplices do genocídio e quando o Chega acha que nós estamos do lado errado da história, é sinal de que nós devemos estar certos. Porque estamos... Falou no início, há uma contradição. Falou na posição de prudência e de cuidado que Portugal sempre teve. Essa é a do Governo. E, portanto, não é essa que referiu. Há uma coisa que vou dizer. Portugal é a favor da solução dos dois Estados. Portugal não está contra Israel, mas está contra decisões deste governo de Israel. Claro que está. Está e tem de estar, porque elas são contrárias ao direito humanitário. E, portanto, nós, naturalmente, que é uma coisa que nos choca, evidentemente. Mas nós, nem eu senti até agora, devo dizer, mas pode ser que venha a sentir, que o governo de Israel tenha connosco, enfim, que tenha até agora manifestado, enfim, que haja uma deterioração das relações, não senti isso. Como não senti da autoridade palestiniana, que justamente julgo que tem apreciado muito a forma como nós estamos neste conflito a tentar ser construtores de pontes, especialmente dentro da União Europeia. Essa é a linha que nós seguimos, é a linha que eu acho que nós temos de seguir, não vejo outra, sinceramente, e é a linha da minha consciência, portanto, que também é uma coisa que é fundamental, é olhar para este conflito e olhar também para o drama humano. A mim choca-me que não se olhe para o drama humano que está a ocorrer em Gaza. Que não haja compaixão. Que não haja compaixão da parte do Chega. E, sinceramente, isso é uma coisa que me choca. Se não houver outro valor, ao menos esse. E, portanto, é uma coisa que acho que é importante nós termos aqui presente. Agora, daí, sinceramente, acho que a linha política do Governo é a linha justa, que neste caso se impõe, de facto, um embargo às armas. Mas repare, nós condenamos o atentado de 7 de outubro. Nós estamos sempre a defender o direito de Israel à legítima defesa. Nós condenamos de forma absolutamente determinante os dois ataques do Irão a Israel. E, portanto, aquilo que lhe tenho a dizer é que, sinceramente, nós julgo que estamos a ser bastante ponderados e a manter as portas abertas com as duas partes, que é uma coisa muito importante. Isso não é, em caso algum, alguma, diria até, condescendência com Hamas, com o Hezbollah e com outras organizações terroristas. Não há nenhuma condescendência da nossa parte. E, portanto, sinceramente, não compreendo essa crítica e vejo aí uma falta de compaixão com o sofrimento humano que, sinceramente, acho que é censurável.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Saraiva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimento aos Srs. Secretários de Estado, que há pouco não estavam na audição anterior. Relativamente a estes dois requerimentos, que acabam por versar, embora situações diferentes, mas estão dentro daquilo que é uma situação, tal, provavelmente a mais complexa dentro daquilo que é a realidade geopolítica. Sobre a situação do navio Catherine, independentemente até de ser especificamente um navio que está registado no Registro Internacional da Madeira, até independentemente de ser um navio com bandeira portuguesa ou não, há de facto, e o Sr. Ministro falou que existe a determinada altura coordenação com outros ministérios, o Sr. Ministro falou da questão do Ministério da Economia, por vezes certamente também teremos aqui a questão do Ministério das Infraestruturas e teremos até em situações mais sensíveis uma coordenação com outras instituições daquilo que é o nosso edifício público, nomeadamente relacionadas à segurança e às informações, portanto isso tudo é normal. Portanto, relativamente à situação específica do navio Catherine, eu penso que os esclarecimentos estão dados. Eu gostava de saber, dentro dessa coordenação que o Sr. Ministro referiu, e até ela mais lata, até já olhando para a frente e para outras potenciais situações, as garantias ou como é que podemos até melhorar essa coordenação que existe de forma a que Portugal consiga garantir o cumprimento das responsabilidades internacionais de forma irrepreensível, como tem sido até hoje. Relativamente ao requerimento do PAN, também aqui um pouco até mais pensando à frente para outras situações, o requerimento do PAN refere à existência de 143 pessoas, portanto, portuguesas ou com ligações familiares. O Sr. Ministro já referiu que esse número não é exatamente exatamente correto, que será outro. E, portanto, sobre a situação específica da questão aqui de Gaza, se puder partilhar connosco alguma informação mais específica de ponto de situação do número de portugueses ou familiares que ainda possam estar, que precisam de ajuda, será uma boa informação a partilhar, mas eu quero aproveitar este momento até para perguntar, neste momento está a acontecer aquilo que está a acontecer na Síria, não vale a pena entrar em detalhes, todos nós sabemos o que é que está a acontecer, é se no âmbito da realidade da Síria, se Portugal já recebeu para a parte de algum português ou familiar de portugueses algum pedido de auxílio, independentemente dele, seja o âmbito desse pedido de auxílio. Portanto, saber se na questão da Síria já estamos a ser ativados enquanto governo, enquanto Estado, para salvaguardar os portugueses que possam estar na Síria. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Tenho agora a palavra o Sr. Ministro, que aproveito para cumprimentar, bem como os restantes membros do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, enfim, as perguntas formuladas. Devo dizer o seguinte, no caso do navio Catherine, a interação com o Ministério da Economia foi constante ao longo de todos os dias, portanto foi uma interação. E depois no outro caso, que era o caso da entrada de um navio, e até com o Ministério da Justiça por causa da questão do registro de navios, que depois foi a ver que não tinha relação com o Ministério da Justiça, mas numa fase inicial também foi envolvido. Depois no caso do outro navio, que se referiu há pouco o deputado Paulo Pisco, foi Economia e Infraestruturas e Ministérios dos Estrangeiros, portanto, esses ministérios que têm, obviamente, a tutela, não deixaram de consultar os Ministérios dos Estrangeiros para justamente perceberem pela sua sensibilidade, por alguma sensibilidade que isto poderia ter sobre a nossa política externa, estivemos em interação. E também, aqui ou ali, com o Ministério da Defesa, até às vezes para informações técnicas sobre a natureza das pressupostas ou supostas cargas que poderia haver, etc. Tudo isso tem sido sempre articulado e, portanto, sinceramente, acho que aí, sob esse ponto de vista, estamos bem. Depois, quanto à questão que pôs, no caso da faixa de Gaza, como eu digo, nós não temos informação de mais nenhum português ou elegível, isto é, familiar português elegível, não temos. Como eu digo, isto não quer dizer, nestas situações são dinâmicas e por vezes descobrem-se pessoas que não se estava à espera. No caso da Síria, havia uma religiosa e um funcionário da ONU, ambos na cidade portuguesa, a religiosa quis manter-se em território sírio, justamente pela função que aí ocupa, e o funcionário que foi identificado, penso que já nem estava depois em território. Paulo. Portanto, primeiro foi difícil até encontrá-lo, porque ele justamente já estaria noutro local. Portanto, isto é a informação que nós temos até agora. Como eu digo, estas informações são sempre suscetíveis de serem alteradas, e nós isso temos essa preocupação de monitorizar, acompanhar isso, e portanto, sempre que chega notícia sobre algum português, evidentemente que, nomeadamente através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que estão sempre, enfim, eu diria, alerta para estas situações, evidentemente que pode haver aqui alguma alteração ou até algum desconhecimento que venhamos a corrigir essa situação mais tarde. Enfim, mas até agora não temos nenhuma informação para além destas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda. 6 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, novamente, permita-me que volte às questões colocadas anteriormente. Com toda a justiça que deve ser feita a este Governo, por de facto ter sido o primeiro Governo a suspender a venda de armas a Israel, e isso sempre o referimos e continuaremos a referir, essa justiça tem que ser feita. A verdade é que desde essas ações iniciais do Governo em abril deste ano, até agora, muita coisa mudou. E não foi para melhor, mudou para pior. E, portanto, as questões que colocamos não é para tentar ofender ninguém. É, obviamente, a posição normal de quem se debate nestas questões e nestes problemas e de perceber porque é que não há uma alteração da posição do Governo português e da sua intervenção quando a alteração do terreno se agravou e muito. E permita-me, Sr. Ministro, que comente algumas das observações que foram feitas pelo Sr. Deputado Bruno Ventura. Não foi o Bloco de Esquerda que disse que poderia haver incorrer num crime de cumplicidade com o genocídio o facto de não ser feito nada em relação a este pavilhão português num barco. O Governo português e o Estado português, e bem, subscrevem muitas das convenções e estão abrangidos pelo direito internacional. E essa questão e essa consequência vem desde logo da nossa assinatura na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, entre outras. Portanto, é o direito internacional que faz essa observação. Nós podemos perdermos aqui imenso tempo a discutir se é genocídio ou se não é genocídio. Essa terminologia também não foi o Bloco de Esquerda que a trouxe. Aliás, há uma queixa no Tribunal Internacional de Justiça que foi acionada pela África do Sul e à qual se associaram já vários países, também europeus, e que de facto coloca esta questão ao Tribunal Internacional de Justiça precisamente para impedir, para que se impeça que ocorra um genocídio que está a ocorrer neste momento na Palestina. O Tribunal Internacional de Justiça em janeiro ordenou que Israel fizesse tudo que estivesse ao seu alcance para prevenir esse genocídio e nada aconteceu, agravou-se. Aliás, foi também dito a Israel que devia entregar um relatório em que fossem indicadas todas as medidas em detalhe de todas as ações que foram feitas por Israel para impedir esse genocídio. Em março, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou que Israel implementasse todas as medidas necessárias para fazer chegar todos os bens necessários e ajuda humanitária a Gaza, e até ver, isso não está a acontecer. Pelo contrário, essa situação tem-se agravado. São neste momento mais de 1.900.000 pessoas deslocadas numa faixa de território equivalente ao Conselho de Tomar, é isso que estamos a falar. É esta área de território vedada por todas as partes, em que as pessoas não podem sair, não podem fugir, em que mais de metade do território está completamente destruído, em que há mais de 40 mil pessoas que foram assassinadas, há mais de 220 funcionários humanitários que foram assassinados, há jornalistas assassinados como nunca houve nenhum outro conflito. A situação não é igual a mais nada que possamos comparar. E, portanto, estarmos aqui a tentar encontrar desculpas semânticas para justificar o injustificável é, para mim, incompreensível. Peço imensa desculpa. Era apenas mudar o contexto de qualquer uma destas ações e já não havia nenhuma dúvida se era genocídio ou não. Se fosse ao contrário, se o sentido destas ações fosse ao contrário, se fosse qualquer outro país, não haveria nenhum debate sobre isto, nem nenhuma tentativa de justificação. Nós não aceitaríamos nenhum bombardeamento em escola, nenhuma dos nossos filhos ou nenhum hospital, fosse com que justificação fosse. Mesmo de estarem lá bombas ou supostos terroristas, não aceitaríamos. Há uma complacência, uma aceitação com o que está a decorrer em Gaza e com o que está a acontecer na Palestina, que, peço desculpa, não é aceitável.
E para aceitar isso, só se pode justificar com outros entendimentos que eu nem sequer quero aflorar aqui. Porque, de facto, ou nós entendemos os valores da humanidade, os valores humanitários, entendemos que há um direito internacional que deve ser cumprido e que todas as vidas, todas, contam o mesmo. E que merecem a nossa empatia e o nosso empenho. Ou então, eu sinceramente recuso-me a fazer este debate, que é um debate absolutamente semântico, retórico, e nada, nada responde àquilo que são as nossas obrigações do ponto de vista do direito internacional. E como eu entendo que o Estado português é um Estado democrata, que respeita os valores humanos, que respeita o direito internacional, permite-me colocar estas questões e acho que nos devemos permitir. O governo português tomou iniciativas que não tinham sido tomadas antes por nenhum outro governo e o genocídio já está a decorrer desde 7 de outubro. Isso é verdade. Agora, a questão é, a situação agrava-se. E a minha pergunta é muito simples, Sr. Ministro. A situação agrava-se. As pessoas não param de morrer. Há pessoas condenadas à morte, já não forem pelas bombas, é pela fome, pela falta de cuidados médicos, pela falta do mais básico. É isto que está a acontecer em Gaza, é isto que está a acontecer na Palestina. E, portanto, quanto é que é necessário acontecer mais, o que mais tem que mudar, quantas mais pessoas têm que morrer, quantas mais situações têm que se tornar ainda mais trágica, para que o governo português entenda que esta não é a posição justa, mas que tem que ter um passo mais à frente e condenar de forma veemente aquilo que está a acontecer em Israel. Tem sido feito pelo governo de Israel, mas não basta. E por isso a minha pergunta é essa. Se um ato simbólico como reconhecimento do Estado da Palestina não é esse o momento, quando é que será o momento? Associar-se à queixa da África do Sul, outros países se associaram. Quando é que será o momento? Quando é que será o momento para, de facto, investigar e verificar todas as ações de Israel e a forma como têm estado a destruir um país e a assassinar um povo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra, Sr. Ministro. 6 minutos.
Bom, eu serei muito breve, porque já respondi às questões que me foram postas, mas há uma coisa que queria dizer, enfim, à Sra. Deputada Marisa Matias, e que é, claro que sim, quando diz que o Bloco de Esquerda tem toda a legitimidade e tem até porventura, de acordo com o seu código próprio, o dever de pôr essas questões, isso é evidente. Portanto, isso, aquilo que eu aqui devo dizer, quer dizer, do meu ponto de vista, a expressão da opinião política, evidentemente, tem toda a legitimidade para pôr essas questões e para defender essas causas. Agora, eu, como membro do Governo, também tenho a obrigação de defender aquela que eu julgo que é a perspectiva mais justa, mais correta, mais adequada e que também corresponde ao interesse de Portugal e àquela que é a missão de Portugal enquanto um Estado que procura buscar justamente soluções para este conflito. É essa a posição do Governo português e, enquanto entendermos que essa é a melhor posição, não vamos alterá-la. Estamos disponíveis para repensar, sempre. E, portanto, cada vez que nos exorta a repensá-la, eu volto a pensar. Mas, sinceramente, como digo, julgo que neste momento não há nenhuma razão para nós alterarmos a nossa posição. Há razão, sim, para trabalharmos muito, como ontem fiz no Conselho de Negócios Estrangeiros, para que se encontre uma solução, para que, por exemplo, se promova uma reunião de todo o Conselho de Negócios Estrangeiros com a Autoridade Palestiniana. É algo que ontem foi, enfim, nem foi apenas sugerido por nós, foi por muitos outros Estados, mas em que nós estamos, com que estamos totalmente de acordo. Assim como é importante fazer uma reunião com Israel para justamente avaliar essas relações da União Europeia com Israel à luz deste conflito, e não apenas, digamos, naquilo que se costuma dizer na gíria, business as usual, portanto, ou seja, para pôr essa questão. Em tudo isso, nós estamos na linha da frente a defender que isso seja feito. Agora, a nossa posição está clara, a sua posição também é clara, ambas julgo eu que são legítimas no debate político e, portanto, enfim, esse gesto queria ter para dizer que de maneira nenhuma nós que eu quero que deixem de defender aquilo em que acreditam, ao contrário. Portanto, isso é o que é suposto aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Partido Comunista Português, deputada Paulo Santos, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Também gostaria de abordar aqui alguns aspectos relativamente a esta audição. E uma primeira, Sr. Ministro, vou voltar à questão referente aos familiares de cidadãos portugueses na faixa de Gaza. Nós ouvimos o que o Sr. Ministro já hoje aqui nesta reunião referiu. Mas, Sr. Ministro, creio que estamos a tratar também de uma questão de humanismo, porque estamos a falar de portugueses que têm familiares. Conhecemos todos a situação do Sr. João Tomás Bossa e os seus familiares que se encontram na faixa de Gaza. Foi possível, também já hoje foi aqui dito, e é esta questão que depois também é incompreensível, porque foi possível trazer já a sogra do cidadão, por que razão não é possível trazer os demais familiares? Porque a situação de facto é insustentável na faixa de Gaza, com os palestinianos serem deslocados de um lado para o outro, a incerteza, a insegurança, tudo o que está em torno, e o governo português pode também aqui ter um papel distintivo e contribuir, de facto, para salvar vidas, porque é isso que nós estamos a falar quando colocamos esta questão de salvar vidas. Neste caso concreto, estamos a falar de familiares, de cidadãos portugueses. O que nos chegou foi, de facto, que serão cerca de 140 familiares de cidadãos portugueses que estão na faixa de Gaza, mas para além dos familiares deste cidadão, todos aqueles que naturalmente tiverem essa relação. Eu creio que esta deve ser este o critério que deve prevalecer, o humanismo, o salvar vidas, o ter aqui uma intervenção que de facto marca a diferença relativamente a esta questão em concreto, e é neste sentido que nós também estamos a abordar esta questão. Aliás, já dirigimos também diversas vezes questões ao Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Segundo aspecto que eu gostaria de colocar sobre a situação na Palestina, quem considera que há uma prática de crime de genocídio por Israel em Gaza é o Tribunal Internacional de Justiça, e que faz, aliás, e que determinou a aplicação de medidas de aplicação obrigatória por todas as partes envolvidas. E, portanto, quando nós colocamos aqui preocupações, foi a situação do navio Catherine, a situação do navio Nistedmeyer que atracou em Lisboa. É de facto para que Portugal não seja de forma nenhuma, e os governos portugueses não seja de forma nenhuma, associado nem cúmplice de genocídio, que é aquilo que está a acontecer neste momento na faixa de Gaza, pelas mãos de Israel. E é esta preocupação de uma intervenção firme por parte do governo português, e neste caso concreto, de estar ao lado certo. E estar ao lado certo é defender, não só de condenar Israel por tudo aquilo que está a fazer, a brutal agressão contra a população, contra o povo palestiniano. Os números são de facto dramáticos, mais de 45 mil pessoas que foram assassinadas, mais de 100 mil vítimas, 1 milhão e 900 mil, melhor dizendo, deslocados na faixa de Gaza. E isto de facto é uma dimensão que não há palavras para descrever toda a situação dramática por parte daquela população que está privada dos bens essenciais para a sua vida. E, portanto, quando nós aqui colocamos estas questões, é no sentido, o Sr. Ministro tem falado da iniciativa, do diálogo com um conjunto de países da União Europeia, fazendo parte, Portugal, do número reduzido de países no mundo que ainda não reconheceu o Estado da Palestina. Creio que são mais de 70%, 75% dos países no mundo já reconheceram o Estado da Palestina. Mas nesse diálogo que o Sr. Ministro tem reiteradamente falado, o que é que já resultou? O que é que já resultou dessa iniciativa que o Governo afirma com tanta pompa e circunstância? É porque há ações que o Governo português pode tomar, e pode tomar por si, e dar um contributo, e juntar-se àqueles que estão ao lado do reconhecimento do Estado da Palestina, que sejam cumpridas as resoluções já aprovadas nas Nações Unidas, e não é isso que está a fazer neste momento. E, portanto, esta é também a questão que queremos aqui colocar relativamente a esta matéria. E uma última questão, Sr. Ministro. Nós temos trazido aqui diversas vezes a intervenção do governo português no sentido da suspensão do acordo da União Europeia com Israel. O artigo 2º desse acordo fala e refere o respeito pelos direitos humanos, aliás, que é um elemento crucial desse acordo. Ora, não estão a ser respeitados os direitos humanos por parte de Israel e, portanto, esta é também a questão. Porque é que o governo ainda não interveio no sentido da suspensão deste acordo? Porque, para além da questão do reconhecimento do Estado da Palestina, da importância que é do cessar-fogo imediato, da importância que é do apoio humanitário, e também pode dar aqui um contributo determinante o facto, esta intervenção e as diligências do governo português no sentido da suspensão deste acordo entre a União Europeia e Israel.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Tenha a vontade.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas perguntas. Deixe-me só dizer em primeiro lugar que tem toda a razão. O PCP, antes, nem sei porque estamos aqui a discutir outra vez esta questão, dos cidadãos que são familiares, mas não elegíveis de portugueses, já respondemos a isso 500 vezes, e sem dúvida que o PCP merece que se diga que foi o partido que, desde o início, acompanhou este processo e que pôs as questões. Agora outros aparecem a requerer estas audições, mas realmente o PCP tem aí um palmarés de perguntas e de acompanhamento dessa situação que é justo que se reconheça a autoria, digamos, inicial. Bom, dito isto, sinceramente, eu não vou estar a repetir-me, mas há uma coisa que é preciso compreender. Nós temos padrões, regras, seguidas pelos vários Estados que connosco estão, para resgatar cidadãos portugueses ou com ligação a Portugal. Estas pessoas de que se fala não estão dentro desse perímetro. Se nós agora começamos a fazer isso, quando nós precisamos para os portugueses, podemos não vir a ter esse apoio. E eu tenho que ter esta gestão, porque eu sou Ministro dos Estrangeiros de Portugal. Tenho que defender os interesses dos portugueses e daqueles seus familiares que estão elegíveis dentro dos critérios que são reconhecidos em geral. Se nós passamos a fazer isso, o que vai acontecer é que, a dada altura, quando nós precisarmos para os nossos cidadãos, às tantas não vamos ter hipótese de o fazer. Isto para mim é uma coisa que eu não posso deixar de pensar. Agora, a questão humana, como diz, é dilacerante, sem dúvida, para todos nós. Mas isso não significa que eu não tenha por aqui na veste que é a minha, que é de ser Ministro dos Estrangeiros do Estado português. Como, curiosamente, outros fizeram no passado, que agora falam aqui, mas quando foram lá, não trouxeram essas pessoas. E não foi por falta de indicação, mas porque têm que ter uma gestão responsável daquilo que é o interesse nacional e de que aquilo que é, porque os cidadãos portugueses não nos perdoariam no futuro que nós tivéssemos desperdiçado essas oportunidades com outros cidadãos que não eram da nossa responsabilidade e que ainda por cima há um Estado que tem essa responsabilidade e que a pode exercer. Pronto, enfim, isto é o que eu teria a dizer. Quanto à questão de Gaza, a situação humanitária é realmente catastrófica, tem toda a razão, tem-se vindo a deteriorar muito, nos últimos meses tornou-se ainda mais difícil de setembro em diante do que era antes, e antes já era muito difícil, não tenho dúvidas sobre isso. Portugal tem condenado o governo israelita quando tem que condenar, mas mantém aquela que é a sua posição, porque diz assim, mas eu não sei quais são os resultados dessa posição. Mas tantos Estados reconheceram a Palestina, e o que é que isso alterou até agora? É que eu acho que nós devemos reconhecê-la quando isso contribuir para alterar, e não de uma forma gratuita que em nada contribui. Mas pronto, isto, enfim, é a posição deste governo, ela é conhecida, está explicada, sinceramente, eu acho que nós até, enfim, quando alguma coisa se altera, talvez devamos renovar as perguntas, mas estamos sempre a debater os mesmos assuntos. Quando eles já foram respondidos, já conhecemos os argumentos de uns e de outros, e como eu digo, eu respeito profundamente, aliás, até fiz aqui, tive o cuidado de dizer quem é que tinha posto a questão a propósito dos cidadãos que podem ser resgatados ou não, quem é que tinha posto em primeiro lugar, e foi o PCP, pois todos os partidos têm direito às suas opiniões e a usarem os instrumentos que têm à sua disposição, mas sinceramente eu acho que esta questão está mais que esclarecida e não merece mais esclarecimento e, portanto, nós não vamos sair dos argumentos que cada um tem e que são altamente respeitáveis, com certeza, e, portanto, não vou adiantar mais nada sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao livre, deputado Paulo Moacir, 6 minutos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Relativamente à questão do navio, acho que o Sr. Ministro também já explicou essa situação. Preocupa-nos, essencialmente, perceber também, dada a dificuldade muitas vezes em se obter a informação e o próprio Governo também conseguir ter e publicamente prestar essa informação de uma forma segura e clara, para o futuro, qual é que é a estratégia do Governo português para assegurar que não existem outras situações semelhantes em que navios nos portos portugueses possam estar a exportar armas, munições ou qualquer tipo de outro equipamento, quer dizer, para nós é indiferente se tratam de armas ou se tratam de explosivos que irão depois ser utilizados também por Israel, e a verdade é que já depois do requerimento dar entrada, este navio foi também impedido de entrar em Malta, na Eslovénia e no próprio Montenegro, mas a questão era perceber para o futuro qual a estratégia. Relativamente à questão da evacuação de familiares de cidadãos da Palestina, acho que também já foi aqui referido e acho que será praticamente unânime entre todos os grupos parlamentares e pareceu-me também daquilo que o Sr. Ministro disse, o próprio Governo, em reconhecer que a situação na Palestina é neste momento dramática, já morreram mais de 45 mil pessoas, 70% das quais mulheres e crianças, 70% das infraestruturas básicas foram destruídas, a situação é verdadeiramente, verdadeiramente dramática. Estarmos a discutir se podemos considerar aquilo que está a acontecer no terreno um genocídio ou não, não é que seja indiferente, mas não é isso que está em causa. Aquilo que é claro para nós é que o Tribunal Penal Internacional já disse que podem estar em causa crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Isto deve ser mais do que suficiente para que a comunidade internacional e o Estado português, porque é isso que nós esperaríamos e que o Grupo Parlamentar do Livre, o Livre, esperaria do Governo português, de ter uma posição muito mais clara e muito mais proativa na cena internacional. Percebo que o Sr. Ministro nos diga que não tem sido essa a posição que nós temos de tomar, que temos que manter as vias de contacto com ambos os lados para tentar ter uma posição equilibrada, mas o equilíbrio nesta circunstância não pode ser nunca a passividade perante aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza e aquilo que está a acontecer na Palestina e aquilo que Israel está a fazer no terreno. E deve, sim, impulsionar o Governo português a agir de uma forma muito mais veemente, porque se não tomamos posições claras e posições em defesa do direito internacional, quando estamos a falar da atuação de países que até do ponto de vista diplomático nos são próximos ou até podemos considerar aliados, então não teremos na cena internacional qualquer tipo de legitimidade depois para criticar a atuação de qualquer outro país que o faça. E isto é um caminho muito perigoso porque é um caminho para desfazer completamente a ordem internacional que vigora há mais de 80 anos e que é absolutamente essencial para podermos manter o mínimo de dignidade nestes cenários de conflito. Também entendemos que, e percebendo a questão relativamente ao caso específico, que já foi aqui várias vezes mencionado, do cidadão João Tomás Bossa, que também tem contactado o Grupo Parlamentar do Livre, entendemos, enfim, as explicações que o Sr. Ministro tem dado, nós consideramos que, e também a informação que temos, não é que se tratem de 140 pessoas familiares deste cidadão, serão familiares, enfim, nas mesmas circunstâncias deste cidadão, estaríamos a falar de cerca de 20 pessoas, que são da família alargada, podemos considerar que não entram estritamente nos critérios legais, mas são certamente da família alargada, isso também tem a sua importância. Gostaria de perguntar especificamente sobre essa situação, se houve algum contacto bilateral com o Luxemburgo tempo, uma vez que a esposa deste cidadão tem nacionalidade de Luxemburgo e se houvesse contacto. Por outro lado, de uma forma mais genérica, recentemente, quando no Afeganistão houve uma tomada de poder pelos Talibã, o Estado português e outros Estados promoveram, e bem, na nossa opinião, soluções de evacuação humanitária para cidadãos afegãos e, de acordo com informação disponível, só em 2021 mais de 750 pessoas pediram proteção internacional a Portugal depois de terem beneficiado deste mecanismo. Gostaríamos de perguntar se, ainda que reconhecendo as dificuldades operacionais inerentes a um mecanismo desta natureza, se o governo português equaciona implementar um mecanismo semelhante para os palestinianos afetados pelo conflito. Por outro lado, tendo em conta o colapso das infraestruturas e das respostas médicas em Gaza e o mecanismo de proteção civil da UE e a OMS têm vindo a coordenar em conjunto um conjunto de evacuações médicas e também, de acordo com a informação da Comissão Europeia, foram já evacuados diretamente de Gaza ou através do Egito 59 pacientes e 143 familiares e 10 países europeus já manifestaram também disponibilidade para prestar cuidados médicos ou assegurar o transporte de doentes vulneráveis palestinianos e na mais recente evacuação foram transferidos 8 pacientes com necessidades urgentes e 25 familiares para hospitais belgas, romenos e espanhóis. Se o Estado português, gostaria de questionar se o Estado português já manifestou disponibilidade para participar neste mecanismo, se sim, em que termos, e se não, se equaciona a fazê-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Moacho, tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado Paulo Moacho, muito obrigado. Eu sinceramente julgo que a generalidade das questões que pôs já estão respondidas. Seria aqui estar a repetir-me à exaustão sobre estas matérias. Como é evidente, o Estado português segue com atenção os movimentos dos barcos que têm pavilhão português e sempre que detecta uma situação que mereça, neste contexto deste conflito ou de outro, que mereça a nossa intervenção, o Estado português fará a intervenção que tem de fazer. Depois, sinceramente, como lhe digo, a nossa política quanto ao conflito no Médio Oriente que está em curso é muito conhecida e, portanto, já o expliquei aqui hoje, já expliquei no passado, não há até este momento, do nosso ponto de vista, nada que justifique a sua alteração. Acho, sinceramente, pouco aceitável que se diga que o Estado português não condena e que não é ativo. O Estado português é ativíssimo e condena as violações do direito internacional humanitário de forma veemente. Isso, outra coisa totalmente diferente, é o reconhecimento da Palestina. Uma coisa não tem a ver com a outra. São coisas totalmente diferentes. E, portanto, nós, no caso do reconhecimento da Palestina, temos a posição que eu aqui já expliquei abundantemente e, portanto, não vou repetir, porque julgo que não faz sentido que o faça, depois de já ter duas ou três vezes aqui aludido aos critérios e até às razões que nos levam, por um lado, a ter a posição que temos. Se reparar na posição que teve o Chega, o Chega acha que nós estamos completamente alinhados com a Palestina, a autoridade palestiniana e até, eventualmente, o Hamas. Portanto, veja bem que como a leitura da posição do Governo é totalmente diferente consoante os campos. Não, quer dizer, é uma coisa que se tem que dizer, porque isto mostra que há uma linha que, porventura, a setores mais radicais de um lado ou a setores mais radicais do outro não agrada, mas que é a linha do Governo português e que eu acho que é uma linha correta, justa e, para já, aquela que... Não quer dizer que ela não possa ser revista, pode ser revista. Mas tem que ser revista com fundamentos. Dito isto, quando se refere à questão dos cidadãos, sinceramente, os critérios, eu expliquei aqui isso à exaustão, e estou, sinceramente, de consciência completamente tranquila quanto a isso, embora, obviamente, o nosso sentido humanitário, nós queríamos salvar todos. Os 1,9 milhões, não eram 140, ou 130, ou 150. Agora, é preciso uma ligação efetiva ao Estado português e não uma ligação que não é tão efetiva, sob pena de nós, no futuro, prejudicarmos portugueses em operações, e isso é que, do meu ponto de vista, nós não podemos fazer. Dito isto, a nossa cooperação com a ajuda humanitária da União Europeia é total. Ainda ontem a senhora comissária, a nova comissária responsável pela ajuda humanitária, que de resto era antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, que não reconheceu a Palestina, mas que mostrou quais são as quantias em que nós reforçamos o apoio humanitário aos cidadãos em Gaza. É absolutamente colossal o esforço que está a fazer a Comissão Europeia e, obviamente, que no quadro da Comissão da União Europeia nós teremos sempre disponíveis para toda a ajuda humanitária que seja necessária. Aliás, tem sido muito efetiva a nossa e, portanto, para se houver alguma operação em que nós tenhamos no plano, por exemplo, da saúde ou da ajuda a pacientes, possamos ter um papel, claro que Portugal está sempre disponível para essas ações de tipo humanitário e, portanto, assim que isso nos seja solicitado, nós teremos sempre disponíveis para o fazer. Nesse quadro, portanto, a senhora comissária sabe disso, porque ainda ontem eu tive a oportunidade de lhe dizer isso pessoalmente. E, portanto, sabe perfeitamente qual é a nossa disponibilidade. Essa gestão é sempre feita pela União Europeia de modo muito, eu diria, rigoroso. E, portanto, nós teremos aqui para aquilo que for necessário do ponto de vista estritamente humanitário, mas sempre, como eu digo, atreitos àquelas que são as regras e os padrões que os Estados com os quais cooperamos e, geralmente, a União Europeia têm e que nós temos de cumprir no plano internacional e no plano europeu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu agora vou sugerir aos colegas uma curta pausa de 10 minutos. Começamos daqui a 10 minutos, por volta das 35, 45, por volta das 17:45. Okay. Aproveitem para se refrescar um pouco, retomamos os trabalhos. Okay.